agora na Rádio Paulistano, CAP Intercâmbio e Viagens, com Cláudia Farina.
Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que bom e que alegria ter vocês aqui novamente nesse episódio de hoje, parte 2, Vistos sem Segredos, do Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina. Vamos lá, eu prometi e eu tô cumprindo aqui o que eu prometi. Vamos a falar hoje sobre Vistos sem Segredos, Estados Unidos e Europa. Vamos começar com os Estados Unidos, bora lá? Bom, os Estados Unidos é um sonho americano e um país de oportunidades, cenários cinematográficos. Minha experiência lá foi riquíssima, não sei se vocês sabem. Eu morei nos Estados Unidos e estudei em São Francisco, na Califórnia. Foi quando eu aprendi inglês. Eu estudei também em Boston e eu acabei de retornar de Nova York. Eu sou suspeita para falar, mas eu também amo os Estados Unidos. Mas sabemos que as regras de visto são bem específicas, principalmente ultimamente, não é mesmo? Então, se você for fazer um intercâmbio de curta duração, o que vai contar nos Estados Unidos é o número de horas por semana. E também se é um curso considerado, vamos dizer, recreativo. Então, eu vou fazer um curso de idiomas, mas o meu objetivo principal é turismo, entendeu? E esse curso tem, vamos dizer, 16 horas aula por semana. Ele é considerado um vacation, um recreativo. E você pode entrar com visto de turista, que é o B1 e B2. Mas não esqueça, na hora de solicitar, o seu principal objetivo tem que ser o qual? Turismo, certo? Bom, e se eu for fazer um intercâmbio de longa duração, que seria um curso mais acadêmico, mais intensivo e com uma carga horária maior do que 18 horas de aula por semana? Nesse caso, não vai dar para você fazer esse curso com visto de turista. Não vai ser permitido. Você vai precisar do visto de estudante, seja o F1 e também o J1, em alguns casos de ensino médio. Esse é o visto para quem realmente vai estudar para valer. É o visto de estudante. Você precisa de um formulário I-20 que vai ser fornecido pela instituição de ensino, que é uma carta de aceitação, uma série de regrinhas aí. E, então, acho que ficou bem claro. Eu vou passear ou eu vou fazer um curso que minha carga horária é até 16 horas aulas por semana, eu posso entrar com B1, B2, que é o visto de turista. Eu vou realmente estudar, fazer um curso de uma carga horária maior do que 18 horas aula por semana, ou eu vou fazer o ensino médio, ou eu vou fazer ensino superior, visto de estudante. Cláudia, uma pergunta que sempre me fazem, eu vou até repetir aqui. Cláudia, e trabalhar enquanto eu estudo nos Estados Unidos, como é que funciona isso? Eu posso? Bom, o visto F1, ele é mais restrito. Nos Estados Unidos, geralmente você não pode trabalhar fora do campus no primeiro ano. Então, por exemplo, se eu tenho visto de estudante, estou fazendo um curso ali de um ano e eu quero trabalhar, eu posso trabalhar muitas vezes dentro do campus, na biblioteca, ou na loja, ou na cafeteria. Mas assim, não é aquele trabalho, nem muitas vezes é remunerado, mas para você praticar o teu inglês. Depois desse ano, com autorização específica, pode ser algumas oportunidades de trabalho em programas de treinamento prático, como, por exemplo, o OPT, que é o Optional Practical Training. Mas para isso, você vai ter que seguir as regras da escola e vai ter que ter terminado o curso para ser elegível ao OPT. O visto americano, ele exige um bom planejamento. Eu recomendo vocês aplicarem com pelo menos de 3 a 4 meses de antecedência da data que você pretende começar os estudos. As entrevistas nos consulados podem demorar para ser agendadas. Então, para não ter nenhum tipo de contratempo antecedência, a regra da vez, para qualquer tipo de visto. Bom, Cláudia, e o tempo de processamento? Como funciona no caso dos Estados Unidos? Bom, gente, depois da entrevista, se for aprovado, mais ou menos em 10 dias você vai receber o seu visto. Eu sei porque eu renovei o meu visto no ano passado. E uma dica que eu vou dar para vocês também, no meu caso foi assim, eu estava com viagem marcada para o Canadá e Estados Unidos e o meu visto americano tinha vencido. Então eu não ia poder entrar nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. E eu estava com um congresso, né, que eu ia participar na América do Norte, fui renovar o meu visto americano. Inicialmente, eu não consegui agendar a tempo, só que eu não desisti. Eu fiquei, inclusive, eu entrava no site de agendamento, às vezes até de madrugada, e olha, segredinho, fique em cima, porque eu antecipei a minha entrevista e eu consegui meu visto, porque se eu não tivesse feito isso, eu não teria viajado. Então, sim, consulte o site da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, veja a disponibilidade de agendamentos e os prazos e fique em cima, não deixe correr sozinho. Já anota essa dica e para quem está planejando estudar ou passear nos Estados Unidos, além da taxa consular, está sendo implantada uma outra taxa que quando o seu visto tiver sido aprovado, você vai ter que pagar. Tudo indica que será implementada em outubro. Então, se você está planejando passear ou estudar nos Estados Unidos, corre, porque assim você não vai pegar esse aumento. E é muito melhor, não é mesmo? Se você ficou com alguma dúvida, é só você comentar aqui e eu vou responder para você em breve. Bom, agora eu vou falar sobre vistos na Europa, porque tem muitas pessoas que adoram a Europa, seja para passear, seja para estudar. Então vamos agora abordar a Europa. Por último, mas não menos importante, um continente de uma diversidade cultural e histórica riquíssima. Visitar a Europa é sempre muito bom. Aqui a coisa é um pouco diferente, porque nós temos a zona do Tratado de Schengen e umas regras específicas para cada país, vocês imaginam, né? Mas eu vou dar uma ideia geral, assim, depois eu vou indicar para vocês verificarem, cada país tem suas regrinhas, então não adianta, eu não vou conseguir abordar tudo por aqui. Mas vamos lá, visto de turista, na zona de Schengen, Tratado de Schengen, ele tem a validade até 90 dias. Então, para a maioria dos países da União Europeia que fazem parte do espaço de Schengen, como por exemplo, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, se você vai ficar até 90 dias... Brasileiros, por enquanto, não precisam de visto de turista. Você entra com seu passaporte válido. Só que isso está para ser modificado. Está para entrar o EITIAS, que é um Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagem. Mais ou menos parecido com aquele visto eletrônico do Canadá, só que são outras regras, né? Ele será exigido para todos os brasileiros entrarem em países do Tratado e da Zona de Schengen, sem visto para turismo ou estudos de curta duração. Então vamos lá, vamos ver se ficou claro. Esse visto vai ser necessário mesmo se você quiser passear nesses países do Tratado de Schengen na Europa ou fazer um curso curtinho, até 90 dias. Essa regra ainda não entrou em vigor. Mas ela já estava para entrar, agora adiaram, provavelmente será agora no segundo semestre ou em 2026. Fiquem de olho, hein? Porque já imaginou você comprar uma passagem aérea, tá querendo visitar a Europa, a França, a Itália, chegar lá e não pode entrar? Fiquem de olho, a qualquer momento isso pode mudar. Ele será necessário para entrar em todos os países que fazem parte do Tratado de Schengen. Ficou claro, né? Bom, intercâmbio de curta duração, até 90 dias, na zona de Schengen. se o seu curso na zona de Chen tiver a duração de até 90 dias, eu acho que até já falei isso aqui, mas eu vou reforçar, você pode fazer com esse visto de turista ou sem visto, no caso dos brasileiros, com a futura ATS. Mas, novamente, o objetivo principal, quando você vai solicitar o visto, você nunca pode pôr que você vai estudar. O objetivo principal seria turismo. Já para um intercâmbio de longa duração, mais de 90 dias, ou em países fora do Tratado de Chen, que é, por exemplo, o caso do Reino Unido, elas têm regras próprias. Vai precisar de um visto de estudante e outras regrinhas, o Tier 4, mas não dá para eu abordar tudo por aqui. Por isso, fiquem ligados, se vocês forem fazer um curso de mais de 90 dias no Reino Unido, consultem as regras desse país. Trabalhar enquanto estuda na Europa é possível, mas, de novo, isso seria um conteúdo para um outro podcast. Por exemplo, Irlanda, dependendo da duração do curso, você pode trabalhar, Espanha, também Alemanha, se estiver inscrito num curso de ensino superior e outros. Mas é muita informação, né, gente? Aqui nós estamos falando mais sobre visto. E eu oriento que vocês consultem o órgão de cada país com as suas diversas regras. Antecedência, eu diria que sempre as mesmas para todos os países, no mínimo 3, 4 meses de antecedência para dar tempo de tudo. Se você for uma pessoa ansiosa, eu te oriento que você solicite até com mais tempo, porque pode demorar. Bom, pessoal, quanta informação, não é mesmo? Mas são informações de ouro. Porque se você quer viajar, passear ou estudar, seja nos Estados Unidos, na Europa, no episódio anterior no Canadá, vocês precisam estar cientes disso. E eu tô dando essas dicas para vocês. Eu vou dar uma resumida aqui do que falamos hoje de vistos para os Estados Unidos, para a Europa, só para ficar bem claro. Nos Estados Unidos, os mais comuns para brasileiros são visto de turista, B1, B2 para turismo ou cursos curtos e recreativos. Visto de estudante, o F1 e o J1, para cursos mais intensivos e também para ensino médio. E lembre-se, trabalhar por lá com visto de estudante tem as suas regrinhas, tem que consultar cada país. E na Europa, principalmente na zona do Tratado de Chen. A entrada sem visto para estadias curtas de até 90 dias, com um ETIAS a ser implementado em breve. E os vistos de estudante nacionais para estudos de longa duração, com regras que variam de país para país. Certo? Ficou alguma dúvida? Eu espero que esse resumo ajude a clarear ainda mais a sua ideia e você tire esse plano, seja para passear ou estudar no exterior, do papel. Importante, esse é o meu alerta para você. As informações que eu trouxe hoje são um guia geral, um pontapé inicial para vocês começarem a planejar. As regras de visto mudam. Elas podem ser atualizadas a qualquer momento pelos governos dos países. Nós não temos esse controle. Vimos, por exemplo, a Provisional Attestation Letter no Canadá, que é algo bem recente, mudou o jogo para muitos estudantes. O ETIAS para a Europa, que ainda não está em vigor, mas vai mudar a forma de entrada. Então, gente, sempre consulte as fontes oficiais. O site da embaixada ou do consulado do país que você quer visitar e é o seu melhor amigo. Cada caso é um caso. Suas particularidades podem exigir documentos ou processos diferentes. E procurem a ajuda de um profissional se precisarem. Lembre-se, eu sou a sua companheira de viagens na rádio, mas não sou uma advogada de imigração. Minha intenção é sempre, de coração, informar você e te inspirar, combinado? E como eu gosto de dar dicas de ouro para você, ouvinte da Rádio Paulistano, eu vou dar uma dica de imigração descomplicada entre o Canadá e Estados Unidos. evitar filas. Uma dica prática de quem vivenciou isso que faz toda a diferença quem quer visitar os Estados Unidos. Vamos lá, eu dessa última vez e da anterior, o que eu fiz? Eu entrei nos Estados Unidos pelo Canadá. Nossa, como assim, Cláudia? Bom, eu fiz um voo que fez. Eu fui pela Air Canada e essa companhia aérea, ela tem duas portas de entradas no Canadá. Ela pode ser em Toronto ou em Montreal. Então, eu, por exemplo, saí de São Paulo. Você pode sair de outra cidade, mas vamos falar São Paulo. Do aeroporto de Guarulhos, eu fui até Montreal. E quando eu cheguei em Montreal, ao invés de fazer imigração no Canadá, como eu ia direto para Nova York, eu fiz a imigração dos Estados Unidos dentro do Canadá. E fez toda a diferença para mim, porque, gente, acho que eu não levei nem 15 minutos. A gente lê, fica sabendo de pessoas que ficaram 2 horas numa fila de imigração, que o processo está super lento. Juro por Deus, eu nunca vi uma coisa tão rápida. Foi aquela coisa toda, tira o sapato, tira o cinto, vai, mostra o documento. Quando eu vi, eu já estava dentro ali para embarcar, para ir para Nova York. Então, acho que é uma super dica, né? Na volta, quando eu ia dos Estados Unidos para o Canadá, foi ao contrário. Aí sim, quando eu vou em Nova York, Toronto, que lembra que são 2 portas de entrada, ou Toronto ou Montreal. Aí sim, eu fiz a imigração dentro do Canadá para o Canadá, super rápido. Então, assim, essa dica, isso eu não sei se vocês sabem, chama-se pre-clearance ou pré-desembaraço. E faz toda a diferença, né? Você chegando nos Estados Unidos como se fosse um voo doméstico, pegando sua mala e já indo embora, enquanto as pessoas estão em filas lá de 2 horas, você já entrou. Olha que legal. E no Canadá, a mesma coisa. Então, fica essa dica. Se você tiver a oportunidade, aproveita essa facilidade que vai te poupar tanto tempo como estresse. Bom, vamos agora finalizar esse podcast que eu procuro aqui dar o quê? Conteúdo de valor para você, ouvinte da Rádio Paulistano. Um mergulho profundo no universo dos vistos, tanto nesse episódio como no anterior. Espero que esses 2 episódios de podcasts tenham guiado você, ou melhor, o caminho de muitos de vocês que sonham em explorar o mundo, seja para estudar, trabalhar ou passear nos Estados Unidos, no Canadá ou mesmo na Europa. Vimos que não é tão assustador quanto parece. Basta ter a informação certa e planejar tudo e com antecedência direitinho. Obrigada por passarem mais um tempo precioso comigo. Continuem ligados na Rádio Paulistano e no nosso podcast de intercâmbio e viagens com Cláudia Farina, porque o mundo está aí para ser descoberto e a gente vai te ajudar a chegar lá. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Você ouviu CAP Intercâmbio e Viagens com Cláudia Farina.